Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, caro ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração, em nossa série pela Epístola de Paulo a Tito. Estamos em uma minissérie intitulada Cristianismo Extraordinário. Veremos Tito 3, do 4 ao 7. E o título da nossa meditação é Emboscados pela Bondade. Um evento inesquecível ocorreu na vida de três formandos da Universidade Azusa, uma universidade evangélica no estado da Califórnia, Estados Unidos. Um pastor e sua esposa haviam sido convidados a participar de uma reunião especial composta por ex-alunos, novos professores, membros da equipe e o presidente da universidade. Posteriormente, o presidente viria a escrever sobre o acontecido nessa reunião. John Wallace, o presidente da universidade, também havia convidado os três alunos formandos a participar da reunião. Os alunos, em particular, tinham decidido investir seus 2 anos seguintes servindo como missionários na Índia entre grupos ainda não alcançados. Então, pensaram que o motivo por que haviam sido chamados para a reunião era para o seu comissionamento e encorajamento, e eles seriam, de fato, comissionados e encorajados. Mas algo que não estavam esperando aconteceu. O presidente se virou para esses alunos e disse: "Bom, tenho novidades para vocês. Tem uma pessoa que vocês não conhecem, mas que gostou muito, admirou muito o que vocês decidiram fazer nos próximos 2 anos. E ela deu uma oferta para a universidade no nome de vocês e para vocês." Daí ele se virou para o primeiro aluno e falou: "Por causa desse doador anônimo, a sua dívida de US$105 mil foi perdoada." O aluno começou a chorar. O presidente então se virou ao segundo aluno e falou: "A sua dívida de US$70 mil foi perdoada." E ao terceiro: "A sua dívida de US$130 mil foi perdoada." A essa altura, todos na sala já estavam chorando, especialmente esses três alunos que não faziam a mínima ideia do que estava para acontecer. O autor escreve: "Eles foram emboscados pela graça, maravilhados em como uma pessoa que nem os conhecia pagaria os seus débitos." De várias formas, isso é o que significa ser emboscado pela graça, amor e bondade de Deus. Nós fomos emboscados pela bondade de Deus. A única diferença é que não nos inscrevemos para uma viagem à Índia para nos beneficiar da bondade do Senhor. Na verdade, não merecemos nada. Mas a verdade permanece que quanto mais aprendemos sobre nossa redenção em Cristo, mais ficamos maravilhados com a sua graça, mais admirados ficamos com a grandeza da bondade de Deus. Deixe-me convidá-lo novamente a Tito 3, onde Paulo revela que nós, piratas rebeldes por natureza, somos nada mais do que beneficiários de uma salvação extraordinária. Fomos emboscados por um Salvador extraordinário. Acompanhe comigo Tito 3, do 4 ao 7. "Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna." Isso aqui tudo é apenas uma sentença, sem pausa, e o meu desejo hoje é estudar essa sentença por completo. Deixe-me primeiro lembrá-lo de que essa sentença enorme começa com aquela conjunção adversativa que mencionei em nosso último estudo como sendo uma das minhas palavras favoritas da Bíblia, porém, às vezes traduzida como "mas". E essa conjunção muda tudo. Volte comigo ao verso 3. pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, a despeito daquilo que éramos, algo está para acontecer e a pequena conjunção, porém, revela uma mudança radical. Paulo está dizendo, vejam bem, nós não temos nada a oferecer a Deus, a não ser as nossas vidas pecaminosas, mas existe algo que muda toda a situação. Primeiramente, temos um Redentor extraordinário. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos. Paulo faz menção especial à bondade e ao amor de Deus. A palavra benignidade é um termo usado somente por Paulo no Novo Testamento. Se refere à bondade de Deus e inclui a ideia de generosidade. Não é nenhuma surpresa que o próximo substantivo a aparecer no texto é o amor. Não somente a bondade de Deus é extraordinária, mas o seu amor também. Paulo escreve, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor. Paulo usa uma palavra composta aqui para amor, combinando filia, que significa amor, e antropos, que significa homem. Portanto, é um amor para com o ser humano. A construção é filantropia, da qual derivamos a palavra filantropia. A humanidade sempre se impressiona com filantropia, atos de bondade para com outras pessoas. Na realidade, dar a alguém algo que você poderia manter ficar para si era uma atitude valorizada pelos gregos antigos. Era considerada como um dos maiores atos virtuosos que se podia realizar para outras pessoas. Lembro-me de ler uma notícia sobre bilionários que concordaram em doar metade de suas fortunas para diversas causas. Segundo o jornal, Bill Gates se comprometeu a dar de sua fortuna pessoal. Mas, de fato, acho interessante que, saiba ele disso ou não, ele está revelando a lei de Deus gravada em seu coração, porque Deus é o maior de todos os filantropos. Na verdade, Deus não somente dá parte das suas riquezas, dinheiro não é nada para ele. O maior tipo de filantropia é quando alguém entrega a sua própria vida. Uma coisa é dar um objeto ou pertence a outra pessoa. Outra coisa completamente diferente é entregar a sua vida como sacrifício a favor de outra pessoa. Se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor. Em seu comentário em Efésios, John Phillips conta sobre uma visita que fez a um amigo. A filha do seu amigo era alcoólatra e John escreve, eu estava um dia em sua casa visitando-o quando ela foi deixada à porta. Ela tinha bebido quase uma garrafa inteira de uísque. Seu temperamento estava explosivo e abusivo. Seu rosto todo vermelho. Estava com uma atitude hostil e violenta. Olhei a foto daquela garotinha pendurada na parede da casa desse homem. De todo meu coração eu senti compaixão profunda daquela garotinha, pela maneira horrível como ela havia estragado sua vida e pela sua escravidão a esse tirano cruel e impiedoso. Contudo, permaneci observando enquanto seu pai a tomava gentilmente pelo braço, ignorando seu linguajar insultante. Ele guiou os passos dela cambaleantes para dentro do carro. Cuidadosamente, ele a acomodou no assento, com um semblante abalado e cheio de dor. Pacientemente, ele colocou em torno dela o cinto de segurança, dirigiu até a casa dela e a colocou em sua cama. Eu senti compaixão dela, mas o seu pai a amou. Multiplique a escravidão, a desgraça e os insultos daquela jovem moça por 10 mil e o amor daquele pai por infinito, e você terá o amor do nosso Redentor que não somente teve compaixão de nós, mesmo estando a galáxias de distância, mas ele nos amou. Seu amor, conforme Paulo escreve, se manifestou. Essa é uma referência à encarnação de Cristo, por meio da qual ele veio morrer e resolver para sempre a questão da expiação dos pecados passados, presentes e futuros. Cristo desceu ao nosso esgoto. Ele se mudou para o nosso pavilhão de escravos, para a nossa senzala. Nós não estávamos à procura dele, foi ele quem veio à nossa procura e nos resgatou. Ele armou para nós uma emboscada com a sua graça e a sua bondade. Temos um Redentor extraordinário. Segundo, temos uma redenção extraordinária. Veja bem, como conseguiremos pagar nosso resgate do esgoto? Como conseguiremos comprar nossa liberdade para sairmos do mercado de escravos do pecado e do domínio das trevas? Paulo nos fornece a resposta de forma bastante clara no verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No Novo Testamento grego, a expressão não por obras de justiça aparece também no início da sentença, como no português, mostrando que essa é a ênfase desejada por Paulo. Não por nossas próprias obras ele nos salvou. Isso significa que a salvação bíblica e verdadeira é não somente dada livremente, mas possui também um componente interno de humilhação. Efésios 2, 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A verdade é que se pudéssemos dar apenas um ponto de justiça na costura de nosso manto esplendoroso que um dia vestiremos, passaríamos toda a eternidade admirando aquele pontinho. Nossa, que manto bonito! Mas você viu aqui? Olha, esse pontinho aqui fui eu que dei na barra da manga. Pense no que você faz com os seus filhos pequenos. O dia vai chegando ao final e você lhes diz: Certo, crianças, é hora de arrumar essa bagunça aqui de brinquedos. Coloquem os brinquedos nas caixas, peguem os biscoitos do chão, as peças de Lego que estão na porta, vamos lá. Você sabe que eles não conseguirão fazer tudo perfeitamente, mas quer que eles se esforcem, não é? Daí, depois que você os coloca na cama para dormir, vai andando pela casa, guardando tudo o que eles não pegaram. Determinadas pessoas pensam que é assim que Deus nos salva. Ei, faça tudo o que você puder. Deus irá gostar muito da sua ajuda. Quando você tiver terminado, Deus cuidará do resto que você não conseguiu fazer. Mas Paulo escreve: não por obras de justiça praticadas por nós, ele nos salvou. Ninguém sairá correndo pelo céu dizendo: eu fiz a minha parte do acordo e Deus cuidou do resto. Não. O cristianismo extraordinário, que é o item genuíno, proclama a verdade de uma redenção extraordinária, com o preço pago completamente pelo próprio Cristo, sem nenhuma ajuda nossa. A salvação é um presente que, como pecadores não merecedores, podemos apenas receber. Paulo ainda adiciona: segundo sua misericórdia, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Paulo escreve aos Efésios seguindo essa mesma progressão. No capítulo 2, versos 3 a 5, lemos: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Foi assim que ele nos salvou. Não tem como ficar mais claro do que isso. E que alegria não foi para mim poder esclarecer essa verdade a um casal que estava participando de nossas reuniões. Já fazia alguns meses que estavam frequentando conosco. Era um casal de quase 70 anos. Eles vieram ao meu escritório e ele me disse: sabe, eu não fui criado numa igreja que falava sobre a necessidade de ser salvo, mas estou ouvindo muito sobre isso aqui. Na verdade, comecei a ler minha Bíblia e vejo essa palavra em todos os lugares. Então expliquei para o casal o significado de ser salvo por Cristo somente e porque somente Cristo pode nos redimir, independente das obras ou religião. Esse senhor baixou sua cabeça e orou com suas próprias palavras: Senhor Jesus, peço a ti que tu me salves agora. Meu querido, o cristianismo não dá espaço para nos exaltar. Ele nos concede a eternidade inteira para expressar a nossa gratidão ao Senhor. Fomos emboscados pela graça e pela bondade. Que redentor extraordinário! E que redenção extraordinária! Terceiro, estamos sob uma reforma extraordinária. Note o final do verso 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora precisamos destrinchar esse verso um pouco. mediante o lavar regenerador. Certas pessoas dizem que essa é uma referência ao batismo nas águas, à ordenança do batismo. Daí, inventam muitas histórias dizendo que você não pode se tornar um crente ou um cristão sem que seja batizado. Bom, quanto a isso, a única coisa que precisamos fazer é ler a frase e notar quem é o agente que realiza a ação do batismo. Note comigo, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do pastor da igreja? Negativo. O agente que realiza a ação é o Espírito Santo. Essa é uma lavagem interna e espiritual do coração. Essa purificação interna é expressada externamente de forma visível pelo batismo nas águas. Vou considerar rapidamente o argumento daqueles que afirmam a regeneração batismal. É importante entender que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva não concebiam a ideia de um crente ainda não batizado nas águas. Um seguia o outro. Um crente ainda não batizado era uma noção completamente estranha. Por que alguém seguiria Jesus Cristo sem querer se identificar com ele por meio da ordenança que ele instituiu? É por meio dessa ordenança que o discípulo publicamente se identifica com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Alguns dizem, mas eu fico nervoso quando vou à frente de muitas pessoas. Não gosto de falar em público. Realmente não quero que as outras pessoas me vejam com o cabelo molhado, tudo bagunçado no meu rosto. Ouça bem, a demonstração física da purificação que ilustra a ação purificadora interna e espiritual é um ato maravilhoso, mas não podemos usá-la como definição de regeneração. Se assim fizermos, estaremos afirmando que precisamos realizar uma obra para que Deus nos salve. Mas, de acordo com a Bíblia, a salvação é algo que Cristo realizou por nós. De fato, se você precisa ser batizado para ser salvo, então terá que depender de outra pessoa para batizá-lo. E se essa pessoa não conseguir chegar à igreja? A palavra que Paulo usa aqui para lavar não é baptizo, que é o termo grego para batismo, mas lutron. Esse termo se refere a um banho, aquele banho que você toma antes de vir à igreja no domingo à tarde. É um banho completo. E isso revela como nós somos podres. Não precisamos só de uma lavagem rápida, mas de um banho completo. Essa é a verdade espiritual de uma purificação profunda. E o Espírito Santo usa a verdade da palavra de Deus para nos encharcar e lavar completamente. Agora, nessa passagem, existem três doutrinas fundamentais que desejo que você sublinhe em sua Bíblia. São as doutrinas expressadas pelas palavras regenerador, renovador e justificados. Primeiramente, regeneração. Regeneração significa nascer de novo. Baseados nisso, podemos compreender as palavras que Jesus Cristo disse a Nicodemos em João 3. É necessário nascer de novo. A palavra é composta pelos termos palin, que significa de novo, e genesis, que significa começo. Paulo se refere aqui a um começo totalmente novo, um novo nascimento. Como é de seu conhecimento, você já passou por um nascimento, que é o físico, mas agora Paulo diz que, por intermédio do Espírito Santo, experimentamos um segundo nascimento, o espiritual. A salvação, portanto, é o momento do seu novo nascimento. Para entrar no céu, precisamos nascer duas vezes. Já era de se esperar, então, que Satanás fosse falsificar esse conceito lá na antiguidade. Ele imitou os conceitos de sacrifício de animais, expiação, boas obras, morte e ressurreição espirituais muito tempo antes de Paulo pregar o evangelho genuíno sobre o novo nascimento. O coração do homem, sendo energizado pelo enganador da humanidade, Satanás, já criou várias analogias do evangelho. Por exemplo, uma religião de mistério exige que seus seguidores passem por uma cerimônia na qual eles cavam um poço, que é um túmulo simbólico, entram nele e cobrem esse poço com uma tampa de treliça. Em seguida, um touro é trazido para a tampa do poço, onde é imolado. Seu sangue escorre pela tampa de treliça, cobrindo a pessoa toda de sangue, e ela é considerada cerimonialmente morta. O sangue do touro concede à pessoa um novo nascimento. O indivíduo sai do poço ou túmulo e recebe um copo de leite para beber como se fosse um recém-nascido. Os estoicos usaram a palavra regeneração para se referir ao planeta, pois pensavam que ele era queimado e destruído por Deus a cada 3.000 anos, experimentando assim um novo nascimento. Além disso, os maias não foram os únicos a predizer o fim do mundo como conhecemos. Todas essas religiões de mistério e seitas ilustram os comentários de Paulo em 2 Timóteo 3,7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Deus somente criou os céus e a terra, e Deus somente pode criar ou gerar vida espiritual. Como vemos em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Também 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ouça bem, regeneração não é simplesmente uma nova página na vida. Regeneração é o nascimento de uma nova vida por meio do Espírito Santo para todos aqueles que vão a Cristo pela fé. Segundo, renovação. Paulo se refere a outra doutrina fundamental. Somos não somente regenerados, nascidos de novo pelo Espírito Santo, mas também renovados pelo Espírito Santo. Paulo escreve no verso 5 que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Existe não somente a regeneração, mas também a renovação, e há diferenças. Regeneração ou renascimento é um momento específico de nossas vidas. Renovação ocorre durante a vida inteira. Regeneração é como um banho único para a vida toda. Renovação é como um banho diário. Paulo escreve aos Coríntios em 2 Coríntios 4,16: o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo emprega a mesma palavra em Romanos 12,2: e não vos conformeis com este século, ou seja, não entre nos moldes deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a atitude constante de submissão ao Espírito Santo que diariamente usa a palavra de Deus para limpar nossa mente e coração. E em terceiro lugar temos a justificação, outra doutrina fundamental. Acompanhe os versos 5 a 7. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça. O crente é regenerado, renovado e justificado. A propósito, nessa sentença do apóstolo Paulo, vemos a ação da triunidade. Se alguém pedir a você um texto bíblico que ensine a triunidade, este é um. No verso 4, temos Deus, nosso Salvador. No 5, Espírito Santo. E no 6, Jesus Cristo. Também encontramos um verso que ensina aqui a igualdade de Jesus Cristo ao Pai. Paulo se refere a Deus como nosso Salvador, uma referência a Deus Pai, no verso 4. Em seguida, ele fala de Jesus Cristo como nosso Salvador, no verso 6. Qual dos dois é o Salvador, o Pai ou o Filho? E já que estamos no assunto, lemos que o agente envolvido na ação de regeneração é o Espírito Santo, então ele deve ser um Salvador também. A resposta é todos os três são o nosso Salvador. A salvação é uma obra elaborada e executada em perfeita harmonia entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas vamos voltar para a justificação. Justificação é a parte da transação de nosso novo nascimento na qual Deus, o justo juiz, nos declara justos. Isso ocorre por causa da justiça de Cristo que é imputada ou colocada em nossa conta, porque a expiação de Cristo é completamente suficiente para apagar o registro de pecados que temos cometido contra Deus. É como se Deus o Pai, sentado no trono, com toda a evidência diante de si, não encontrasse mais registro algum de pecado em nossa conta. Ele então bate o martelo e diz: "Você foi justificado." Isso é mais do que ser libertado. Significa que a sua penalidade foi removida dos registros biográficos. Em Cristo, o seu registro é perfeito. Deus não está fazendo um favor para nós aqui, ele nos declara justos. Foi assim que Paulo definiu justificação em Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, Deus trocou os nomes na folha de condenação. O nome de Cristo foi escrito na parte de cima, sobre todos os nossos pecados. Jesus Cristo se tornou o criminoso condenado, e nós nos tornamos perfeitos cidadãos, obedientes à lei com o registro perfeito de Cristo atribuído ao nosso nome. Justificação é isto. Jesus tomou sobre si nossa depravação e nos deu sua virtude, tomou sobre si nossa perversidade e nos deu sua pureza, tomou sobre si o registro de nosso pecado e nos deu o seu registro de justiça. Fomos, de fato, emboscados pela graça de Deus. E isso não é tudo. Paulo ainda tem algo mais a dizer nessa longa sentença. Não somente temos um Redentor extraordinário, uma redenção extraordinária e estamos sob uma reforma extraordinária, mas também temos a promessa de uma recompensa extraordinária. Paulo escreve no verso 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Seremos herdeiros da realeza de Deus. Essa herança já é nossa. Ela nos foi concedida no momento da regeneração e será completamente experimentada por nós no futuro. Nós não somente somos cidadãos do reino vindouro de Deus, mas também co-herdeiros. Quer mais graça do que isso? Você foi emboscado pela bondade e pela graça de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.